certeza. Vamos reiniciar os nossos trabalhos. Temos hoje a audição do Dr. Fernando Almeida para prestar esclarecimentos sobre o INSA. É uma audição conjunta, temos uma outra audição a seguir. E agradecia desde já ao Sr. Doutor a amabilidade que teve de aceder ao nosso convite para estar aqui connosco, a discutirmos este tema. Nós vamos fazer portanto, começaremos com o Bloco de Esquerda, o requerimento é do Bloco de Esquerda, com 3 minutos a cada senhor deputado, depois o senhor doutor responderia em conjunto, depois voltaríamos, se fosse necessária, uma ronda de perguntas de 1 minuto a cada senhor deputado, para concluirmos a nossa audição, para podermos, ainda temos mais 2 pontos na ordem de trabalhos, para podermos concluir com êxito e desde já, mais uma vez, agradeço ao doutor Fernando Almeida a sua presença. E dava desde já a palavra ao senhor deputado do Bloco de Esquerda, Moisés.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentá-lo e agradecer a presença aqui na Comissão de Saúde. Como o tempo é escasso, eu tentarei cingir-me mesmo quase só às questões, só fazer uma brevíssima introdução à razão pela qual o Bloco de Esquerda apresentou o requerimento para estar aqui. Como sabe, foi conhecido publicamente a existência de um grupo de trabalho entre o INSA e a Universidade Nova e preocupou-nos quais as motivações, os objetivos desse grupo de trabalho. Preocupou-nos e preocupa-nos a possibilidade de uma dupla tutela sobre o INSA, a sua integração e, de alguma forma, subordinação à Academia e a possibilidade de ser partido por via de uma integração na Universidade Nova e outra integração na Universidade do Porto. Tendo em conta o papel absolutamente central que o INSA tem, principalmente na área da saúde, muito em concreto na área da saúde pública, preocupou-nos esta questão e daí o requerimento para que está presente. E, portanto, passando logo às questões. As questões são, por que razão é que foi constituído este grupo de trabalho? E por sugestão de quem? Quem é que sugeriu a constituição deste grupo de trabalho? Se foram se foi o Governo, foi o próprio INSA com a Universidade Nova que achou, enfim, que valia a pena juntarem-se para discutir algumas questões, quem é que sugeriu a constituição deste grupo de trabalho? Este grupo de trabalho surge de alguma forma de um outro grupo de trabalho que tinha sido constituído pela resolução do Conselho de Ministros número 20 de 2006, que tinha como objeto estudar a constituição de uma agência de investigação clínica e inovação biomédica, ou não tem nada a ver com este anterior grupo de trabalho? Quais eram os objetivos e o que é que está a ser discutido neste grupo de trabalho conjunto entre o INSA e a Universidade Nova? Está a ser ponderado ou não a dupla tutela? Quais as razões para uma dupla tutela? Porque, por exemplo, em plenário, quando o Bloco de Esquerda questionou na altura o Sr. Primeiro-Ministro sobre o assunto, foi dito a todas e a todos os seus deputados que a intenção e o objetivo era a facilitar o acesso a fundos estruturais, o que nos parece um pouco estranho, porque o INSA já acede certamente a programas e financiamentos no âmbito do quadro comunitário. Eu, portanto, gostava de perceber se é só isso que está em causa ou se estava mais qualquer coisa em causa quando se discutiu ou se discutiu esta possibilidade da dupla tutela. E se esteve ou está em cima da mesa realmente algum desmembramento do INSA Norte-Sul por integração em universidades diferentes. E se de alguma forma, sabendo nós que o Grupo Melo com a Universidade Nova já tem parcerias na área da investigação e saúde e ensino na área da medicina, se o Grupo MEL de alguma forma estaria envolvido ou estaria envolvido, não neste grupo de trabalho, ou viria a ser envolvido naquilo que estaria a ser pensado para o INSA e para a sua integração na Universidade Nova. Assim, por, enfim, para a primeira abordagem são estas as questões gerais, depois veremos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e de forma especial o nosso convidado hoje, o Dr. Fernando Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do INSA, e agradecer aqui a sua presença e também reconhecer, em nome do Partido Social Democrata, as décadas de dedicação à causa da saúde pública que tem tido em termos pessoais e que o INSA tem tido enquanto instituição no nosso país. É, de facto, um laboratório de referência nacional, é, de facto, o Observatório Nacional de Saúde, é uma instituição que o Partido Social Democrata preza e é com tranquilidade que estamos nesta audição para ouvir uma série de respostas no âmbito das audições que foram suscitadas. De facto, tudo isto começa com um conjunto de notícias que começam a ser veiculadas sobre a possibilidade ponderada pelo Governo de integrar o INSA na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade do Porto, isto na sequência de um conjunto de recomendações do Conselho, de uma resolução do Conselho de Ministros, de um grupo de trabalho criado através de uma resolução do Conselho de Ministros, liderado pelo professor Sobrinho Simões, e que foi publicado o ano passado, com o título de Promoção da Investigação Clínica e Translação e da Investigação Biomédica em Portugal, e que terá havido uma recomendação explícita para que o INSA fosse integrado numa universidade. Vê-se, de facto, depois aqui uma reação da parte do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda por via destes requerimentos. Aliás, o Partido Comunista diz mesmo no seu requerimento que estamos a assistir a um potencial desmantelamento, estou a citar, do próprio Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e, portanto, parece-nos que é algo que tem que ser clarificado. O Ministro da Saúde, quando confrontado sobre esta matéria, e citando novamente, a resposta do gabinete do seu Ministro da Saúde é que o que se está a fazer é, pura e simplesmente, avaliar áreas de investigação comum entre o INSA e a Universidade Nova de Lisboa e equacionar a partilha de conhecimentos e recursos. Isto levanta aqui uma série de questões. Isto para já penso que o Primeiro-Ministro já clarificou que a privatização não é uma opção, embora isso tenha sido suscitado no último debate quinzenal. Mas há aqui algumas perguntas que eu acho que são importantes também para percebermos como é que este processo chegou a este ponto e o conjunto de notícias que acabaram por ser veiculadas, até pela importância que o INSA tem a nível nacional. A primeira pergunta que tenho é se o INSA e a direção do INSA foi envolvida de alguma forma na preparação do relatório, se tiver uma parte ativa na preparação do relatório, se partiu do INSA a constituição deste grupo de trabalho, enfim, qual o papel que o INSA teve no conjunto de recomendações e depois todas estas discussões que aparentemente no gabinete do Ministro da Saúde estão a decorrer para estudar a partilha de recursos entre o INSA e a Universidade Nova. De uma forma muito concreta, como é que o Presidente do INSA tem sido envolvido e tem conhecimento? E se a resposta for não, como é que tomou conhecimento das conclusões deste relatório? Porque é muito importante perceber como é que as instituições, para nós, é fundamental perceber como é que estão a funcionar. Também é para nós importante perceber, uma vez que foi suscitado o tema da privatização do INSA, nós entendemos que tem que ser assegurada a autonomia gestionária deste instituto e, portanto, é importante perceber como é que surgiu essa possível ideia, se é que foi discutida e o qual era o racional que estava subjacente em essa discussão. E, por fim, numa pergunta, aproveitando a presença do Presidente do Conselho Diretivo do INSA, considera, tendo a sua vasta missão que tem enquanto Instituto Nacional de Saúde, e pela preponderância que tem enquanto laboratório do Estado de referência, considera que nas condições atuais que tem, com a organização que tem e com o modelo de funcionamento que tem e com os recursos que tem à sua disposição, se de facto o INSA está em condições de cumprir essa sua missão ou se precisa de facto de uma reestruturação para se preparar para o futuro. São as perguntas que deixo neste momento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, António Salles. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar e agradecer ao Dr. Fernando Almeida, Presidente do INSA, a sua presença nesta comissão. E antes de tecer qualquer comentário ou juízo de valor sobre a Resolução 20/2016, que é, no fundo, o objeto do requerimento em questão, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho Diretivo quais eram, de facto, as suas preocupações relativamente ao INSA, quais são as suas principais preocupações, quais são as suas principais dificuldades e quais são que, durante 10 anos, após a reforma do sistema de laboratórios em 2016, e passaram vários governos, é um facto, mas durante 10 anos não houve, e sabendo nós a evolução que existe nestas matérias e a velocidade da evolução nestas matérias, que, e passaram vários governos, que não se tivesse repensado a estrutura do INSA. E, de facto, é este governo, agora, através desta resolução, que vem criar condições para se poder repensar a estrutura do INSA no que diz respeito à investigação e à inovação em Portugal. Também gostaria de perguntar se não lhe parece demasiado tempo estes 10 anos em que não houve, de facto, uma reflexão sobre as prováveis preocupações que vai transmitir a esta Comissão. Gostaria também de lhe perguntar se uma agência de investigação clínica e de inovação biomédica de competências alargadas pode ou não vir ao encontro das suas preocupações e, por conseguinte, se esta resolução vem ao encontro das suas preocupações. Esta resolução tinha como objetivo criar um grupo de trabalho que visava propor algumas medidas na área da investigação clínica e da investigação biomédica e, por isso, estabelecer alguns objetivos. Fala-se na resolução em estimular um perfil de interação com o setor privado, com novas empresas de base tecnológica, propõem-se medidas que asseguram financiamento da agência, da eventual agência, através de receitas que envolvem financiamentos públicos e privados, mas também em nenhuma parte da resolução se fala de universidade nova ou até da introdução direta de parceiros privados. Queria lhe perguntar se em algum momento da leitura desta Resolução 20/2016 se infere ou se pressente a entrada direta de alguma parceria privada ou pública ou privada no sistema. E se porventura tal viesse a acontecer, sendo o INSA uma entidade independente, certificada e de referência na resposta aos problemas de saúde pública nacionais, se isso viesse a acontecer, se poderia manter essa independência e de manter a atual disponibilidade e capacidade de resposta aos problemas da saúde pública que atualmente se colocam no país. Também entendemos, ou perguntar-lhe se entende que a eventual integração nesta questão da Universidade Nova pode pôr em causa as funções ou não do INSA na área da saúde pública, nomeadamente nas suas funções principais, que são as funções de vigilância epidemiológica e laboratorial na área da saúde pública. Para terminar, queria-lhe perguntar se tem conhecimento, se alguma vez no tal grupo de trabalho foi abordada, se há conhecimento por sua parte, se alguma vez no grupo de trabalho foi agora criado para o efeito, foi abordada esta questão, e se tal eventualmente não aconteceu, como é que explica ou como é que... A que é que se deveu as demissões para a reforma no grupo para a reforma da saúde pública da Ordem dos Médicos, da Federação Nacional dos Médicos e da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, que na altura denunciaram a forma incorreta como os trabalhos iam sendo conduzidos, até pela ocultação de informação. Eram estas as questões que lhe queria colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS e à Sra. Deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar o Dr. Fernando Almeida, Presidente do Conselho Diretivo do INSA, e agradecer a sua presença aqui e disponibilidade. Como sabe, aliás, como começou esta audição, é motivada por um requerimento do Bloco de Esquerda e por outro do PCP. No CDS nós não temos neste momento informação suficiente para ter uma opinião formada sobre o que se está a passar. Aliás, a informação tem sido difusa, não é? Tem a ver com notícias, com, não conhecemos o conteúdo do relatório do grupo de trabalho e, portanto, é nesse sentido que vou tratar de lhe dirigir algumas perguntas para tentar ter mais informação, para podermos estar mais claros com o que se está a passar. E talvez começando pelo início, o INSA é um de mais 8 laboratórios de Estado que temos no país, sobre os quais, aparentemente, os restantes 8, não há nenhuma discussão semelhante do ponto de vista de uma reorganização orgânica ou de competências. Portanto, todos estes laboratórios de Estado servem competências, digamos, mistas entre competências de investigação e específicas ao setor, mas aparentemente é apenas sobre o INSA que está pendente esta questão de que se fala de uma eventual dupla tutela e de uma integração com a academia. E, portanto, a primeira pergunta existencialista que se me coloca é qual é o motivador, o que é que está na base que leva a que seja repensado concretamente no INSA uma alteração desta magnitude? E se essa motivação tem que ver com questões internas ao próprio INSA e ao melhor cumprimento da sua ou suas missões, ou se essa motivação é externa ao INSA e, portanto, tem a ver com, eventualmente, políticas públicas que pretendam um redesenho até da ligação com o ensino superior e com a academia e as carreiras de investigação e tudo mais, que esteja na origem deste redesenho do sistema. Portanto, a primeira grande questão da qual todas as outras decorrem é esta. Qual é o problema? Qual é a questão de fundo que leva a que seja colocada em cima da mesa, concretamente no INSA e não para todos os laboratórios de Estado, por exemplo, esta questão? Não conseguimos perceber exatamente isso e parece-nos que isso é fundamental, porque é o que originará toda a discussão e eventuais soluções que se venham a desenhar e sobre as quais, como lhe digo, não temos opinião formada e, portanto, somos neutros para já desse ponto de vista. E, portanto, perguntava-lhe com esta clareza se é possível partilhar connosco o que é este problema original, que conclusões é que o grupo de trabalho, com base neste problema que decidiu estudar, veio a concluir, se de facto está ou não a ser equacionada uma integração do INSA na academia, em concreto nas Universidades Nova e do Porto, e em que termos, e eu concretamente na Universidade Nova consigo perceber não tanto a questão do Grupo Melo, isso já me parecem derivadas sucessivas, mas de facto a Universidade Nova passou a fundação recentemente e isso pode até colocar questões práticas do ponto de vista dessa integração, passou a ser gerida por direito privado e isso levanta algumas questões desse ponto de vista que eu consigo perceber. Se na sua seção e conhecimento interno que tem da casa entende que as competências de investigação estritas do INSA podem ser mais desenvolvidas, exploradas, alargadas ou até internacionalizadas, se existe esse espaço e se esse espaço passará então por algum destes vetores, quer seja a dupla tutela, quer seja a integração com a academia. E na sua perspectiva, mesmo que não esteja completamente claro esse cenário, se vê como positivo que haja essa integração. E finalmente, se neste momento, no desenho atual, existe já uma boa articulação com os centros de investigação, com a academia, e portanto em que sentido é que uma passagem para essa dupla tutela, portanto um passo seguinte, pode trazer ainda mais alguma mais-valia que a simples articulação das instituições hoje em dia não veja garantida. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado do PCP, João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, pelo nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Presidente do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. A importância deste Instituto, do Instituto Ricardo Jorge, é bem clara naquilo que são as suas funções, aliás, que já foram aqui referidas, a função de Laboratório Nacional de Referência, de Observatório Nacional de Saúde, mas também a função de Laboratório Nacional de Saúde Pública. Ela também está refletida em competências tão importantes como o Estudo Serológico Nacional, que acompanha a proteção vacinal do país, ou o contributo que dá na melhoria das competências dos recursos humanos. Aquilo que é a importância do Instituto ficou bem patente ainda em casos muito recentes que todos conhecemos, como o da legionela, o da hepatite A, o do sarampo, e o PCP entende que Só um instituto público com características de laboratório de Estado é que tem condições de independência e isenção para dar resposta àquilo que são as necessidades do país. E por isso entendo o PCP que o Instituto Ricardo Jorge não pode ser privatizado nem entregue a qualquer uma outra estrutura. Nós sabemos também que a política dos últimos anos tem levado ao desmantelamento ou à asfixia, à desvalorização dos laboratórios de Estado, e entendemos que o país tem que fazer o caminho inverso, até porque nomeadamente nesta matéria o país tem que ter capacidade de análise, de decisão e de execução face ao estrangeiro. Este assunto do eventual desmembramento, porque o que se falou foi partir a delegação de Lisboa e do Porto do Instituto por diferentes universidades, por isso é um desmembramento do Instituto, foi tratado em surdina, ou pelo menos no grupo de trabalho que tinha sido constituído e que já foi referido para a questão da investigação e das questões biomédicas. Parece que o assunto não foi tratado, que terminou que algumas estruturas saíssem, nomeadamente a Ordem dos Médicos e a FNAM, que foram estas que abandonaram o grupo. No processo legislativo que corre na Assembleia sobre uma reforma profunda da saúde pública, esta questão também não foi abordada, e por isso o PCP considera que é de grande imprudência equacionar este desmantelamento do Instituto. A isto acresce as preocupações com o facto da Universidade Nova, a quem haveria intenção de entregar uma parte do Instituto, ter um consórcio com uma estrutura privada de negócio na área da saúde, o Grupo Melo, e tendo em vista o desenvolvimento de unidades de saúde e de investigação nesta matéria. Outra preocupação que acabou de ser referida, da transformação ainda recentemente da Universidade Nova numa fundação, e a saída da esfera pública e os constrangimentos que isso implicava, para além de que nós sabemos que os centros de investigação, nomeadamente os das universidades, estão hoje sujeitos a sistemas de avaliação que sujeitam o financiamento desses centros de investigação a objetivos de produtividade que dificilmente poderiam ser compatíveis com as características do Instituto desta natureza. E é neste sentido, e depois deste enquadramento, que gostava de colocar as questões muito concretas, é se o Sr. Presidente confirma este propósito de integrar o Instituto nas Universidades Nova e na Universidade do Porto. Quem é que deu diretrizes para essa discussão, se sabe, tendo em conta que parece que não foram abordados no grupo de trabalho? Por isso, porque é que a discussão passou ao lado deste grupo de trabalho de investigação clínica e inovação biomédica? E como é que também pode estar a passar, entendo que pode estar a passar ao lado deste processo de reforma da saúde pública? Depois gostava de perguntar sobre a situação dos investigadores e dos bolseiros. Ao que parece, toda esta situação só de conversa em torno desta questão já está a colocar limitações à integração dos bolseiros e a que eles sejam integrados, e problemas com... arrastará problemas com o vínculo laboral e a relação laboral, e por isso se confirma que haverá problemas com os bolseiros já decorrentes desta discussão. E depois, relativamente ao Instituto Ricardo Jorge, as questões de internas do Instituto e as dificuldades de financiamento. Confirma-se que haverá dificuldades de financiamento e algum funcionamento corrente tem que ser financiado a partir de projetos, nomeadamente questões relacionadas com reagentes e com essas matérias que terão os projetos a financiar esse funcionamento. E, por outro lado, há a preocupação de que haverá despesas dos hospitais que não pagam ao Instituto pelo trabalho que desenvolve. Aliás, terá havido também já perdão de dívida relativamente a esta matéria, mas a dívida continua-se a acumular, e isto também traz dificuldades ao Instituto, que precisam de ser superadas, aliás, neste enquadramento que o PCP colocou da importância que o Instituto tem e da importância que é mantê-lo na esfera pública com as características de laboratório de Estado que hoje tem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra agora para responder e para fazer a sua apresentação ao Dr. Fernando Almeida. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito bom dia a todos os deputados, Sr. Presidente, Carlos. Permita-me, antes de mais, um cumprimento muito especial aos deputados da região de Coimbra, de onde eu sou, e em particular ao meu colega de curso, que está ali presente, aqui a cumprimento, e é bom revê-lo. E então passaria então às perguntas, começando exatamente pelas questões colocadas pelo seu deputado do Bloco de Esquerda, em relação ao Instituto. Começou por fazer uma série de considerações e uma delas passava para perceber quais são os objetivos do grupo de trabalho. Devo dizer que o Instituto tem pautado a sua atuação por aquilo que é conhecido de todos os seus deputados e de toda a população. Servimos o público, servimos o país e servimos o Ministério da Saúde com toda a eficácia, prontidão e capacidade e competência de resposta e sem estarmos muito preocupados em aparecer nos jornais. Não é esse o nosso estilo. O nosso estilo é provocar. Foi assim, conforme disse, na Legionela, no problema de Vila Franca, é assim no Ébola, quando estivemos e ainda continuamos na Guiné-Bissau. Neste momento estamos a ser financiados pelo CDC de Atlanta, dos Estados Unidos da América. A nossa presença foi considerada um dos melhores laboratórios da África e, por isso, fomos escolhidos e continuamos a trabalhar lá. Foi assim nas hepatites, é assim no sarampo, onde continuamos a dar esse tipo de resposta. Não nos preocupamos muito em, se calhar devíamos ter preocupado em relação a essa matéria, mas estamos tranquilos. E isso tem a ver com um estilo de liderança que eu e o Conselho Diretivo optou. E também nestas questões, quando se põem problemas e quando se põem estas e suscitam estas questões de nova reorganização, nós também temos que ser muito, muito parcos naquilo que é a dinamização ou, eventualmente, publicitar determinados... Porque estas coisas devem ser conversadas com alguma segurança, com alguma calma e com alguma tranquilidade. E há aqui dois problemas que eu aqui provavelmente responderia a todos os seus deputados que fizeram essa questão. Clarificar os grupos de trabalho. Fala-se num grupo de trabalho e depois fala-se num outro grupo de trabalho. O primeiro grupo de trabalho que existiu não foi um grupo de trabalho, foi o criado pela resolução do Conselho de Ministros 20 de 2016, e era constituída por uma série de peritos e de especialistas e investigadores que se debruçaram sobre um modelo de eventualmente analisar, e estou a responder aqui, sou deputado, já se não se importam, e que resolveram perceber que era necessário criar uma agência de investigação clínica e inovação biomédica em que o INSA, porventura, seria um dos eixos-chave do reforço da investigação. Ou seja, no entendimento do Conselho Diretivo, havia aqui uma expectativa de perceber o que é que iria dar este grupo. Nós estamos representados neste grupo e tivemos um acompanhamento através do meu representante, quando eu digo meu representante, leiam-se esta vontade de nós partilharmos um core business, mesmo muito em termos de pertença e daquilo que eu pretendo para o Instituto, para os meus colaboradores. Aliás, estão aqui dois bolseiros que fizeram questão de estar aqui também para uma outra audição, mas também fizeram questão de me ouvir. Mas, dizia eu, este grupo desenvolveu um trabalho normal e, claramente, isto que fica aqui, não foi criado para partir, para dividir ou para separar o Instituto Ricardo Jorge. Este grupo foi preparado, de acordo com, conforme diz até o seu proémio, para perceber quais eram as possíveis saídas de fortalecimento e de reforço da capacidade de investigação do Instituto Ricardo Jorge. Certo? E este grupo desenvolveu um trabalho que produziu vários relatórios. Ainda não temos o relatório definitivo. Parece-me que terá chegado, eu tenho a versão mais final do relatório que me chegou na segunda-feira, mas em nenhum momento me apercebi de que este relatório seria diferente daquilo que estava normal. O outro grupo de trabalho a que se estão a referir e que provavelmente também se referiu o Sr. Deputado, refere-se àquele grupo de trabalho que foi criado na sequência de uma aproximação da Universidade Nova com a anuência dos senhores ministros da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que, nos quais eu, não tendo participado diretamente nos contactos prévios, fui sempre devidamente informado pelo Sr. Ministro da Saúde e pelo Sr. Reitor da Universidade Nova, e num conceito, e aqui queria também que ficasse muito rigoroso para mim, de busca de soluções de consórcio, soluções de de investigação e de pontos de melhoria da nossa capacidade de investigação. Um instituto, Ricardo Jorge, com a força que tem, tem que estar ligado. Eu digo-vos, a título de exemplo, que nós temos, trabalhamos em grupos de trabalho, eu vou citá-los, que é para não me enganar, e tenho aqui as minhas notas, a nível nacional nós trabalhamos, estamos em 113 grupos de trabalho, e internacionalmente em 71. E temos parcerias, seja com universidades, seja com institutos, seja com organizações não-governamentais, seja com associações, sociedades de ligadas à medicina, à saúde pública. Em Portugal temos 103 parcerias e no estrangeiro, portanto, em reuniões internacionais, temos 130. Portanto, como se costuma dizer, trabalho não nos falta em termos de... Mas há aqui uma área em que claramente nós devemos investir e claramente eu gostaria de investir. E esta margem área, claramente, de investigação e de ligação. Descobrimos fontes comuns. Eu aqui é uma linguagem, agora estou a ler para o professor deputado, que é meu colega da área das doenças infecciosas e da saúde pública, descobrir uma fonte comum de infecção. Não é uma fonte comum de infecção, mas uma fonte comum para chegarmos à melhoria e a ganhos de investigação. E é isso que nós temos feito. E que entendemos que esta ligação, que registro mais uma vez, em algum momento, da parte do Sr. Ministro da Saúde, me foi referenciada a palavra, ou deduzi das suas palavras, a palavra integração, ou sempre estudo de formas de reforço da investigação e de reforço da capacidade de investigação. Portanto, em nenhum momento nós fomos para esta investigação com o intuito de procedermos aquilo que está escrito, que é a divisão, separação, desmantelamento do Instituto Ricardo Jorge. Não é essa a minha visão, não é essa a minha visão, e é uma visão com a qual claramente discordo. E discordo baseado naquilo que também já aqui foi afirmado. É um instituto de referência estratégica nacional, é um laboratório de interesse estratégico nacional, é um laboratório de Estado, e entendo que, ao invés da divisão, acho que a soma daria muito mais. Mas a partilha que não deve ser entendida com divisão, era claramente e é claramente uma opção que nós temos que tomar. Falo de consensos, falo de consórcios, falo de fontes comuns de investigação, falo de parcerias, falo de todas as formas onde nós, aí sim, e a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, penso que queria abordar isso, a facilitação de candidaturas, quer nacionais, quer internacionais, como sabe agora até o modelo do Twinning, de candidaturas onde várias instituições nacionais e internacionais se associam, se fazem consórcios, e aqui sim, se quiserem, é um constrangimento que o Instituto tem, esta pléiada com que nós estamos e esta teia com que nós estamos de termos alguma dificuldade em candidatarmos, termos fórmulas sérias, porque estamos sujeitos às regras orçamentais, como sabe, todas estas regras, aos compromissos, e há aqui alguns aspectos em que nós estamos com alguma dificuldade nessa matéria. Portanto, o grupo de trabalho que saiu e que foi para estudar formas de cimentar e de aprofundar um relacionamento que já existia, nós tínhamos tido workshops com o porque há aqui áreas, nomeadamente, e vamos falar claramente em relação a uma das estruturas que pertence à Universidade Nova, o IHMT, o Instituto de Higiene e Medicina Tropical, onde nós temos áreas, não diria de redundância, são áreas complementares que podiam fortemente ser esclarecidas. Queria também dizer o papel relevante que o Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge teve no Zika, no problema do Zika, onde também o IHMT na área da entomologia tem um conhecimento, mas somos nós que temos o vírus, somos nós que fazemos esse tipo de análise. Queria que isso ficasse também aqui bem esclarecido, mas tínhamos feito alguns protocolos e entendemos que era possível aprofundar. Repito, em nenhum momento se falou da partilha ou da separação em termos de aquilo que foi aqui também votado, orientação direta da parte do Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro da Ciência não me pronunciou, o Sr. Ministro da Ciência nunca falou comigo diretamente sobre este assunto. Em relação ao Sr. Ministro da Saúde, nunca me foi, ou nunca deduzi, ou nunca percebi, na parte do Sr. Ministro, esta intenção. Apenas um reforço da colaboração. Relativamente ao AICIB, É um movimento que nós entendemos, e eu fui sendo informado através do meu representante, que é o investigador João Lavinha, que me foi transmitindo e que me foi fazendo nota. Houve uma altura, e aqui também tenho que o dizer, num relatório que terá aparecido, que apareceu em outubro de 2016, em que numa das alíneas era apontada a eventual integração do Instituto Ricardo Jorge numa das universidades, em meia universidade. Penso que a proposta, a ser bondosa, e como eu acredito, pretendia que fosse a melhoria e o reforço da nossa capacidade de investigação e fugirmos, peço desculpa por utilizar este termo, fugirmos, ou pelo menos conseguirmos ter possibilidades de melhores candidaturas, de facilidade de candidaturas e de acesso à investigação, que é uma área fundamental. O Laboratório de Investigação e o Laboratório Nacional de Saúde Pública, ou o Laboratório Nacional de Referência, como o Instituto Ricardo Jorge, sem investigação não tem futuro. Sem investigadores não tem futuro. Como também não tem futuro sem técnicos superiores, sem TDTs, estão aqui, sem bolseiros, não tem futuro. Portanto, a investigação, muitas vezes que nós percebemos ou pensamos que uma investigação servirá apenas para, ou com uma instituição servirá apenas para prestar serviços de análise, entre reagente e sai análise, entre produto, não. Existe muita investigação para chegar a uma análise, porque aquelas análises que nós fizemos, para além de estarem quase todas acreditadas pelo IPAC, nós estamos todos totalmente acreditados e certificados, são análises de referência. Temos um plano nacional de avaliação externa da qualidade, onde, em cooperação com os géneros estrangeiros, lá está a tal ligação e tal parceria, fazemos avaliação. Temos que ter claramente uma ligação à investigação. Concretamente, também aos objetivos do grupo de trabalho, que me falou do segundo grupo de trabalho que emergiu, e eu não me esqueço da sua pergunta, foi exatamente com este espírito. Vamos conversar, vamos fazer. Há uma frase do representante do Ministro da Saúde, que esteve presente numa reunião que esteve com o seu reitor no Instituto, com os cargos dirigentes, com os nossos coordenadores. Aproveito para dizer que só temos três dirigentes, para além de mim e de um conselho diretivo, que sou eu e um vogal. O conselho diretivo é este, ou seja, estamos aqui na Casa da Democracia, já estão a perceber, e agora deixa-me só dizer, a democracia que existe num conselho diretivo, que só existe duas pessoas, eu tenho voto de qualidade, portanto o meu vogal perde sempre, portanto não tem grandes hipóteses, e é uma das tais situações que é urgente rever e que é urgente perceber. Nunca aconteceu, também temos que esclarecer e devo tranquilizar os seus deputados. Mas era para perceber que nós precisamos desta colaboração e, eventualmente, neste trabalho que foi criado. E estava-vos a dizer que nessa reunião até foi colocado um termo que simpatizei, que é equacionar, pôr uma equação. O que é que isto dá? Vamos juntar, vamos ver que formas é que nós podemos juntar. É evidente que, provavelmente, da outra parte, ou agora, como também se costuma dizer, chamar da contraparte, e estamos aqui a falar da nova, provavelmente a intenção podia ser diferente da nossa. Agora, o Instituto Ricardo Jorge nunca ponderou, nem eu nunca ponderei, nem nós nunca ponderamos, aceitar ou discutir a integração do CUR, conforme nos está a pôr, nesse grupo de trabalho. Aliás, na ata que temos aqui, depois não vale a pena, mas se quiser depois posso dizer que não chegou a ser aprovada, foi clara a posição do Instituto Ricardo Jorge, também em conversas, naturalmente, que conforme sabem, eu converso com o Ministro da Saúde, como é óbvio, não é? Nunca me foi transmitida esta clara orientação. Era estudar, vermos formas de consenso. Por exemplo, conhecem o I3S? Senhora Deputada, particularmente, tem a obrigação de conhecer o I3S. É um exemplo de um consórcio de sucesso. E eu convido os senhores deputados também, perdoe-me, Sr. Presidente, para verem, em que três instituições, o PATIMUP, penso que o INEB e o IBMC, se juntaram, viram que havia áreas de investigação comuns, Havia equipamentos comuns, havia equipamentos complementares, havia tecnologia complementar, havia know-how complementar, havia investigadores, juntaram-se, candidataram-se, porque no Porto e na região norte o financiamento das candidaturas aos fundos estruturais e aos fundos europeus ainda são quase 85%, penso que é 85% ainda no norte financiado, portanto o esforço nacional é menor do que em Lisboa, candidataram, fizeram um trabalho excelente. Não estou a dizer que fôssemos aqui criar um ITRE, qualquer coisa, não seria esse o caso, mas de facto há sempre margem de manobra de aprofundamento de formas de aprofundar a nossa capacidade de investigação e reforçar, e este é o meu empenho, reforçar as capacidades de resposta do Instituto Nacional de Ricardo Jorge. Não sei se respondi a todas as questões, Sr. Deputado, em relação a essa matéria. Sobre as palavras do Sr. Deputado do PSD, quem incentivou a criação do... Eu penso que já também transmiti alguma destas... Não, as conversas naturalmente, e se isto saiu de conversas informais, tanto com o Sr. Reitor como o Sr. Ministro, e nós, naturalmente, que estamos... No, o Instituto Ricardo Jorge não pode estar fechado, como deve calcular, a formas de cooperação ou formas de investigação e de reforço da nossa cooperação. E, nessa medida, nós disponibilizarmos a discutir, a fazer. Há consenso, mas, conforme diz, o INSA precisa de ser reestruturado. São duas coisas diferentes. Uma é o reforço e ligação às parcerias e neste caso, à Universidade Nova, em que, conforme também já vos disse, a posição do INSA é aquela que já está pública, que eu aqui assumo. A posição da Nova, será que perguntar depois a Nova, mas não era totalmente coincidente com a nossa, e por isso é que nós estamos a conversar. Porque se nós coincidimos, é só chegar lá e fazer um requerimento, não é necessário fazer rigorosamente mais nada. Sobre se o INSA precisa de uma reestruturação, eu que isso não se importa, vou responder à sua deputada e a todos os seus deputados numa questão que aqui foi posta sobre o perigo ou o medo da dupla tutela. E eu vou invocar, eu sou um repetente no Instituto Ricardo Jorge. Eu estive há 10 anos, há 12 anos, no Instituto Ricardo Jorge. Foi a altura em que foi feita a última avaliação externa do Instituto Ricardo Jorge. Foi feita pelo Sr. Professor Conson, infelizmente já desaparecido, uma avaliação ainda no tempo do Sr. Professor Mariano Gago, Ministro da Ciência, e foi a última vez que o Instituto... Recomendo-vos que leiam essa avaliação, porque é uma avaliação muito positiva, não só para o Instituto, não foi para mim, mas foi para quem me antecedeu em relação ao Instituto. E tinha dupla tutela. E nunca percebi, nem nunca me apercebi de que o facto de haver uma dupla tutela fosse negativo. Antes, pelo contrário, como laboratório de Estado, uma das provas, porque é que me disseram que há 10 anos que o Instituto não é avaliado, é exatamente, provavelmente, porque também não pertenceu, desde 2012, creio eu, deixou de ter a dupla tutela e passou só a ter a dupla do Ministério da Saúde. A dupla tutela permite uma relação muito mais próxima em termos de projetos, uma relação muito mais próxima em termos de... É evidente que o Sr. Primeiro-Ministro também disse que há uma facilidade, mas claramente que há uma facilidade e uma maior ligação na área de investigação, na área de avaliação, na área da hipótese de nós nos podermos candidatar a outro tipo de projetos que não o temos neste momento. Portanto, esta questão da dupla tutela a mim não me preocupa, mas também vos posso dizer que em momento algum ouvi dizer, ou o Sr. Ministro me dizia, isto é para ter agora a dupla tutela. Não. Reforçar, perceber, ver onde nós podemos chegar. E se as duas partes, e se o Instituto Ricardo Jorge perceber que pode beneficiar com a dupla tutela, então avançamos. Mas não foi nenhuma medida imposta, nem foi nenhuma diretiva em relação a essa matéria. Eu não sei se respondi a todas as questões, Sr. Deputado. Em relação ao Partido Socialista, penso que também já respondi a todas estas questões e também dizer-vos que é fundamental, e aqui claramente responder ao Sr. Deputado, é fundamental, eu desde que entrei, desde a minha segunda vez, eu sou um repetente, a única coisa que me salva é que, com o currículo igual ao meu em relação ao Instituto Ricardo Jorge, sou Gonçalves Ferreira. Quem sou eu para me equiparar ao professor Gonçalves Ferreira? Mas são coincidências apenas. Mas Um dos propósitos com que eu entrei no Instituto e fui nomeado pelo anterior governo, com candidatura à CRESAP, era claramente o que estava em cima da mesa, a reestruturação do Instituto Ricardo Jorge, que eu entendo que é urgente e que eu entendo que é necessária, mas entendo que não é dramática. E aqui é o tal estilo de liderança que eu costumo fazer, de que estas coisas têm o seu tempo, não podem ser esquecidas, mas temos claramente que fazer. E a reestruturação permite-nos melhorar e modernizar a nossa capacidade organizativa, que é algo pesada, a nossa capacidade de funcionamento, desde logo nesta questão que eu acabei de referir, de que tenho graves limitações porque tenho apenas o meu colega, o vogal, e quando nós, por necessidade, temos que sair em serviço, eu posso-vos informar, no próximo, no dia 2 e 3, terei aqui para a Guiné reiniciar e dar mais continuidade ao tal projeto, e tenho mesmo que lá estar. O meu vogal também tem uma saída que claramente é importante para o Instituto Ricardo Jorge, e há ali um dia que temos que fazer. Portanto, há aqui algumas questões, mas não é só esta parte, a parte estrutural, mas sobretudo a parte de visão diferente do que deve ser, e a modernização e a adaptação e o reforço da parte de investigação do Instituto e a capacidade de modernizarmos o Instituto. E quando digo reestruturar, eu digo, previamente, há sempre, não há vento de feição para quem não sabe para onde vai. E fazer uma reestruturação sem criar um grupo de avaliação e percebermos o que é que está bem e o que é que está mal, o que é preciso melhorar, isto é fundamental. Portanto, a tal avaliação externa, credível, com termos de referência propostos pelo Instituto Ricardo Jorge, que eventualmente gostaríamos, não como fosse um caderno de encargos ou um guião, mas é fundamental para depois percebermos, também em conjunto com a tutela e com as forças mais importantes nesta matéria, eventualmente com alguma colaboração da Direção-Geral da Saúde, perceber que este Instituto deve ser reforçado. E deve ser reforçado sob o ponto de vista organizacional, sob o ponto de vista da sua missão científica, da sua missão de investigação, e também, deve justo dizê-lo, este Instituto, durante 10 anos, ou durante 12 anos, eu não quero falar 10 anos, 12 anos, se eu utilizar a linguagem 10 anos, porque o Sr. Deputado utilizou o termo 10 anos, eu não queria associar ao meu período passado, porque não, de todo, todas as pessoas fizeram, e falo do Sr. Professor Pereira Miguel, a quem o país muito deve, que foi o meu sucessor, o meu antecessor, são as tais curiosidades, quando eu saí entrou ele, quando eu entrei saiu ele e entrou, portanto é este o meu sucessor e antecessor, e que tem uma enorme consideração, não tem nada a ver, só que houve algum esquecimento, e como também disse o Sr. Deputado, atravessou todos os governos, todos os partidos, para não falar de dois governos, claramente. E não foi feita a avaliação que era necessária ser feita, e não foi feita o investimento que aquele Instituto precisa. Devo dizer que no meu tempo conseguimos fazer a reestruturação do Porto, das instalações do Porto, do Centro Gonçalves Ferreira, de Saúde Pública de Gonçalves Ferreira, que estava numas instalações provisórias há 50 anos, numa zona lindíssima, que o Sr. Deputado muito bem conhece, da Muralha Fernandina, mas que não tinha claramente condições, e conseguimos modernizar e construir. Construímos também uma área de Águas de Moura, um outro laboratório, muito dedicado à entomologia, e por decisão do Sr. Ministro, então, na altura, do Professor Correia de Campos, e que hoje em dia se justifica e está atual, porque é um laboratório dedicado à entomologia, e hoje nós sabemos o que é que temos do vírus do West Nile, do dengue, do Zika, portanto os mosquitos, como nós costumamos dizer, estão a subir, e há este tipo de patologia, e temos um laboratório moderníssimo, com 5 laboratórios de segurança nível 3, que é o mais elevado que existe no país, temos 5 laboratórios, portanto, mas há claramente necessidades de investimento em equipamentos, que os equipamentos hoje em dia, como também percebem, apesar do nosso esforço, das nossas candidaturas, não têm que ser reestruturados, alguns dos quais provavelmente já estão descontinuados, que é aquilo que se utiliza. Portanto, existe uma necessidade de atenção em relação ao Instituto, mas que eu pretendo que seja uma reavaliação global, ou seja, não vamos fazer só o decreto, pronto, temos aqui o decreto e vamos esquecer das partes, não, tem que ser uma reestruturação integrada e integral. Eu não sei se me esqueci de alguma pergunta, peço imensa desculpa, não tenho muito hábito de estar aqui, o que também não é muito mal. Fabrício.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Eu não sei se há alguma questão que queiram colocar, fomos bem explícitos, dava um minutinho a cada grupo parlamentar. Dava a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar, Sr. Presidente.
Posso interromper só? Eu esqueci-me de responder a uma questão que depois eu faria, que está um bocado dos reagentes, que é fundamental. Essa pergunta, mas depois.
Sr. Doutor, mas respondíamos já, se não se importa, Sr. Deputado, e arrumámos esta parte. Tá.
Dificuldade, o Sr. Deputado falou de dificuldade de financiamento de reagentes através das investigações. Não temos, vou-lhe só dar um exemplo que também é bom que se esclareça, é que era fundamental, peço desculpa, Sr. Deputado, é que era fundamental. Os projetos de investigação já prevêem ou devem prever a integração de verbas destinadas à compra de reagentes. Portanto, se um projeto tem que, e no seu projeto, na fonte de financiamento, tem a compra de reagentes, não posso dizer que estamos a comprar ou a utilizar um expediente de projetos para comprar reagentes. Agora, há uma questão que nós também temos que pôr, e eu aqui também vou citar. Nós, em princípio, em média, vamos falar do sarampo, só para dar este exemplo do sarampo. O sarampo, há 7 anos que não existia nenhum caso autóctone em Portugal. Felizmente, os casos que havia eram casos importados. Eram casos importados. Era uma média de 3, 4, 5 por ano. Nós, neste momento, já vamos em 232 casos suspeitos de sarampo. Como sabem, as notícias são públicas, apenas estão confirmados 30 e a tendência, felizmente, é para haver um ligeiro abrandamento. Temos aqui um problema agora técnico, que é o tempo de incubação, 24, 25 dias, 21 tecnicamente, mas 4 dias damos sempre aquele desconto. Portanto, nós teríamos que estar, quando fazemos um orçamento, e devo dizer que não temos dificuldades orçamentais, as dificuldades que nós temos é de utilizarmos este financiamento ou este dinheiro. O nosso orçamento anda à volta de 28 milhões de euros, 17 milhões são de orçamento, de verbas de orçamento, outros são de projetos, de candidaturas e financiamentos externos e proveitos, 9 milhões de proveitos, ou seja, aquilo que nós produzimos e que vamos buscar esse dinheiro. Aí sim há algumas dificuldades de tesouraria, não diz do Instituto, mas de pagamento, eventualmente, outras entidades que têm alguma dificuldade, mas de reagentes, as únicas dificuldades que podemos eventualmente estar, e aqui sim é o tal. O tal processo podia ser facilitado noutro tipo de investimento. É, como sabe, nós, para adquirirmos uma verba de reagentes, temos que fazer todo o procedimento do CCP, contratos de compras públicas, do 128, temos que perceber estas questões todas, e algumas dos quais nós não podemos fazer. Ou seja, quando é preciso reagentes para fazermos análise do sarampo, para analisarmos o sarampo, temos que ter cá o reagente, e estamos a falar de uma questão em que normalmente nós adquirimos 20, 30 ou uma caixa, provavelmente os bolseiros sabem do que é que eu estou a falar melhor, ou, eventualmente, como o caso da legionela, não é que fizemos qualquer coisa como 110 análises de ambiente das águas para a legionela e 343 análises em produtos biológicos da legionela, quando foi aquele caso da legionela de Vila Franca, e tivemos que responder e não faltou reagente. É esta dificuldade que nós temos em relação a isto, e depois, claramente, são 2, 3 milhões de reagentes. Peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Tem palavras.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço os esclarecimentos do Sr. Presidente do Conselho Diretivo do INSA. De facto, percebemos com esta audição que havia 2 grupos de trabalho, basicamente um que visava fortalecer o INSA e que foi constituído com esse fim, repensando de alguma forma a sua missão, e um outro que surge de conversas informais, citando o Sr. Presidente do INSA, entre o reitor da Universidade Nova e o Sr. Ministro da Saúde, e que depois resultou no tal no projeto de resolução que criou o grupo de trabalho sobre investigação clínica e biomédica, sendo que, das conclusões desse trabalho, também ficou aqui patente que a posição da Universidade Nova não é coincidente com a posição da direção do INSA sobre qual deveria ser o caminho do futuro, pelo que é lamentável que o Sr. Reitor da Universidade Nova não tenha vindo hoje, como estava inicialmente previsto, para uma audição conjunta, para podermos também escrutinar e compreender de uma forma mais precisa qual a visão também da Universidade nova. Também percebemos aqui que este grupo de trabalho não contou, este grupo de trabalho criado por via do projeto de resolução, não contou com a participação do presidente do INSA. O senhor presidente do INSA foi informado dos resultados dessas reuniões pelo ministro da Saúde e que o ministro da Ciência nunca contactou o presidente do INSA, apesar de ser um grupo de trabalho sobre a investigação biomédica no nosso país. E, portanto, parece-nos que a intenção de poder reformar uma instituição de referência nacional com esta dimensão e não envolver o próprio Conselho Diretivo, que tem um papel ativo na sua gestão, com um orçamento de 28 milhões de euros, parece-nos que há aqui algo que não bate certo e carece, de facto, de alguns esclarecimentos. Que iremos com serenidade aguardar a evolução dos próximos passos, mas pergunto, como o tempo é curto, ao Sr. Presidente do INSA, faça dois grupos de trabalho, uma série de recomendações e conclusões, quando é que nós podemos esperar uma decisão definitiva? De facto, o Governo tem sido profícuo em criar grupos de trabalho e afins, mas precisamos de começar a tomar decisões sobre as matérias com toda a serenidade possível. Quando é que podemos esperar as decisões? Isto vai implicar alterações na missão do INSA? Vai ter impacto orçamental e se podemos esperar já ver essas decisões traduzidas no âmbito da discussão do Orçamento de Estado a decorrer daqui a meia dúzia de meses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do PS.
Meus 30 segundos, só para agradecer ao Dr. Fernando Almeida a forma esclarecida e esclarecedora como fez a sua intervenção. E só para focalizar e reiterar aquilo que disse e que para nós foi aquilo que retivemos, que em nenhum momento se falou de separação, de divisão ou desmantelamento, e sim sempre no reforço de colaboração do INSA na área da investigação, e que o INSA sem investigação não tem futuro. O INSA nunca ponderou aceitar esta questão da integração. Para nós este é que é fundamental, ficámos esclarecidos relativamente a esta matéria. Relativamente ao reitor, eu tenho aqui uma dúvida se de facto foi feito o requerimento ou não. Relativamente à vinda, foi feito o requerimento?
Não, okay. Não está aqui nesta.
Acrescenta. Ele virá noutra altura, não há problema, vem. Isso havemos de ter essa parte de esclarecimento.
De qualquer das formas, bom. Haveremos ter a oportunidade também de ouvir o Sr. Reitor.
Teremos de certeza, Sr. Deputado.
Obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Dr. Fernando Almeida, os esclarecimentos. Dizer que ficou, pelo menos para nós, clara qual é a posição do INSA. E dizer que nós até partilhamos essa mesma posição. Portanto, é de reforçar a cooperação na investigação, mas rejeitar a integração, parece-nos bem. É óbvio que o conhecimento não deve ser visto com estanquicidade, não é? Portanto, é normal reforçar a cooperação e a investigação e criar laços, etc. Isso não quer necessariamente dizer integração e nós essa é que também não acompanhamos. Agora, falta-nos saber qual era a posição e intenção de outras entidades que estavam a participar ou estavam a impulsionar o processo. Daí nós também termos solicitado a presença do Sr. Reitor da Universidade Nova, lamentar que tenha estado agendado para hoje também a audição do Sr. Reitor, mas que ele tenha desmarcado por impossibilidades à última da hora, porque era importante até confrontar e saber também a posição do Sr. Reitor, mas ouviremos para o futuro, certamente. Dizer só que trouxe aqui uma questão que também nos parece muito importante. Já é para nós relativamente confuso porque é que, havendo um grupo de trabalho que foi criado ao abrigo de uma resolução no Conselho de Ministros, que ainda nem sequer produziu o relatório final, depois se cria um outro grupo de trabalho. E ao mesmo tempo que se está a discutir uma proposta de lei da saúde pública, onde o INSA é absolutamente central, se está paralelamente com um grupo de trabalho a discutir o papel do INSA. Para nós isso já é confuso. Mas trouxe aqui uma outra questão que nos parece muito importante, que é a questão da falta de avaliação externa, que já não acontece há 10 anos, salvo erro. 10 anos. E se calhar, como o Dr. Fernando Almeida disse numa expressão muito interessante, que era: não há vento a favor para quem não sabe para onde quer ir. Acho que foi assim. Realmente, se calhar devíamos começar por aqui, com uma avaliação externa, em vez de estarmos a proliferar grupos de trabalho. Era muito interessante essa questão que aqui trouxe, e que nós, certamente, que em outras audições sobre o mesmo assunto que faremos, nomeadamente ao Ministro da Saúde, é uma questão que temos que colocar. Mais uma vez agradeço os esclarecimentos e a posição. Muito obrigado.
Obrigado. Dava a palavra à senhora deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bem, para o mesmo, agradecer a sua transparência e a forma com que respondeu às nossas perguntas, sendo que, de facto, ficou claro qual é a posição do INSA e o entendimento que tem tido ao longo deste processo. Infelizmente, isso a nós não nos permite um esclarecimento total, não pela sua falta de respostas de todo, mas porque faltam outras perspectivas, como, aliás, bem disse, por aparentemente à partida não haver entendimentos semelhantes quanto ao mesmo problema, e portanto não só o Sr. Reitor, como até mesmo, eu diria, que a presença do Ministério de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior também seria interessante para percebermos essa aproximação. Em todo o caso, que aliás estava requerida, não é? Em todo o caso, eu gostei particularmente da expressão que usou e que subscrevemos inteiramente no CDS, e portanto tem todo o nosso apoio, de que, no que diz respeito ao reforço das capacidades de resposta do INSA, no que diz respeito à investigação, a divisão está fora de questão, citando, não é? Coisa diferente é a soma, e portanto a procura de trazer parceiros e portanto novas oportunidades de financiamento parece-nos perfeito, e gostaríamos muito de ver isso discutido. O que nos parece que estranhamente não está discutido é, embora haja estes dois grupos de trabalho que agora ficaram claros nas suas diferentes orientações, aparentemente falta o essencial, que é o tal terceiro elemento, que tem a ver com, enfim, não sei se é um grupo de trabalho, mas a perspectiva da avaliação externa e da reestruturação, que no seu entendimento, que é aprofundado, seria necessária, e era importante olhar para aqui. E nessa matéria nós teríamos algumas questões, provavelmente a seu tempo teremos a ocasião de as colocar, até de algumas competências que nos parecem hoje em dia já serem duplicadas com a própria DGS, e que portanto nessa reestruturação podia fazer sentido serem rearrumadas, e gostaríamos muito de voltar a encontrar-nos para falar sobre este assunto em concreto, quem sabe mesmo nesta comissão. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada dava agora a palavra ao senhor deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente do Instituto Ricardo Jorge, clarificar só inicialmente, posso não ter sido bem percepcionado, a questão dos reagentes não era para focar na questão dos reagentes em si, a questão era relativamente ao financiamento. O Instituto terá certamente funcionamento a partir de projetos, mas na sua qualidade de laboratório de referência tem serviços que presta com regularidade, e por isso a questão era de ser os projetos a financiar a atividade regular do Instituto, remetendo para uma dúvida se efetivamente há esta dificuldade ou não de financiamento. Já lhe esclareceu as questões orçamentais, mas tinha também até colocado a questão das dívidas dos hospitais ao Instituto e do que isso podia limitar. Permita-me recordar, o senhor Presidente esqueceu-se da abordagem a outra pergunta que o PCP colocou, numa matéria que é fundamental, que tem a ver com os bolseiros, né? Não há instituto sem investigadores, e tinha colocado a questão dos bolseiros, da dificuldade da integração, se efetivamente esta discussão já está a colocar dificuldades adicionais ou não, porque parece haver problema com a integração dos bolseiros e até problemas com, no âmbito da opção dos concursos, nomeadamente um concurso que houve e a opção no Ricardo Jorge por um concurso interno, e até feito o contraponto com o INIAF, que optou por um concurso externo, e o Ricardo Jorge teve dificuldades na atração dos bolseiros, coisa que não sucedeu da mesma forma com o INIAF. Depois, a questão dos grupos de trabalho também foi claro, um grupo de trabalho mais formal e que pretendia abordar a questão do reforço do Instituto e da sua capacidade de investigação, e o depois, um menos informal, que pretendia tirar ou que equacionava a hipótese de tirar o Instituto da esfera onde ele está neste momento, é este grupo com a Universidade. Eu, da resposta do Sr. Presidente, surgiu-me uma dúvida adicional. É que o Sr. Presidente falou no segundo grupo, neste grupo mais informal, como o da Universidade e o do consórcio. Ora, o que temos ouvido falar em termos de consórcio é o consórcio da Universidade com o Grupo Melo. O Grupo Melo e estas propostas já estavam no âmbito estavam inseridas já no âmbito desta discussão, ou não estavam? Este segundo grupo de trabalho já envolvia esta discussão mais alargada que metia o Grupo Melo, metia a intenção do hospital privado, ou não, ou o Instituto não estava metido nesta discussão. Esta dúvida colocou-se-me agora pelos termos que o Sr. Presidente utilizou relativamente a esta matéria. Depois, eu acho que é preciso reafirmar isto. Este segundo grupo que estuda, aliás, ainda não encontra daquilo que foi a resposta do Sr. Primeiro-Ministro, a possibilidade do Instituto se alargar, de encontrar outras parcerias, o Sr. Presidente foi muito claro aqui. O Instituto Ricardo Jorge não tem problemas em estabelecer parcerias e em estabelecer grupos de trabalho. Aliás, referiu aqui o número alargadíssimo de parcerias que o Instituto já tem. E, por isso, aquilo que é o estatuto que o Instituto tem neste momento não lhe causa problemas ao estabelecimento de parceria a observar por estes números. Depois de uma referência, o Sr. Presidente achou que era, se calhar, um bocadinho pesada, e é pesado, o termo desmantelamento é um bocadinho pesado. Mas quando surgem as notícias que o Instituto tem dois polos, e um é para integrar numa universidade, outro é para integrar noutra, eu tenho alguma dificuldade em utilizar outro termo que não seja desmantelamento, se fosse para integrar cada um em seu sítio. Por isso, eu sei que é pesado, mas temos essa dificuldade de não observar desta forma. E, por último, o Sr. Presidente referiu que eventualmente uma outra estrutura também dava mais abertura para o recurso a projetos de financiamento e a outros meios de financiamento, e isto, quer dizer, não tem a ver com o Instituto Ricardo Jorge, tem a ver com o financiamento da investigação. O que, de certo modo, acabou por dizer é que os modelos de financiamento condicionam a opção de organização que o país pode ter relativamente aos seus institutos, né? Ou seja, para potenciar ao máximo aquilo que é a possibilidade de financiamento da investigação, tem que adequar aquilo que é a sua estrutura, o seu modelo de organização e dos seus institutos a estas linhas de financiamento, perdendo de certo modo a autonomia da organização se quer recorrer ao financiamento. Quer dizer, eu sei que é uma análise um bocadinho, se calhar excessiva relativamente ao pouco que disse nesta matéria, mas fiquei com esta ideia de forma global. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra outra vez ao Dr. Fernando Almeida. Faz favor, senhor.
Muito obrigado. Eu começaria então, já agora, ao contrário, se não se importam, eu responder claramente. Não sei se está a referir a concursos de bolseiros ou concursos de investigadores. Mas eu vou-lhe falar dos concursos de investigadores. Quando eu cheguei ao Instituto, há 10 anos que não havia concursos nenhuns para investigadores. Estava um que estava parado, eu pulo a andar e consegui a abertura de mais 5 vagas, de mais 5 concursos para investigadores. Não me vai dizer porque é que ainda não avançou, mas expressões de interesse, os concursos de investigadores são mais delicados, têm as suas especificidades, e neste momento acho que já estão num bom ritmo para dar corpo. Quando fala em contraponto com o INIAV, a propósito dos concursos, parece que foram 20 e foram concursos externos, como deve saber, lá está aqui uma das constrangimentos, nós, por uma disposição da Lei de Execução Orçamental, nós só podíamos abrir concursos internos. Dir-me-á, eu não concordo, eu também não concordo, mas tenho que cumprir. E foi só por causa disso, e não foi por falta de tentativas de nós nos estribarmos muito bem em relação a essa matéria para abrir os concursos. Eu tenho uma opinião, depois poderei ter muito gosto em conversar consigo sobre concursos abertos, concursos abertos internos ou externos. Há vantagens por uma coisa, há desvantagens por outras, mas nós, quando vemos investigadores e quando vemos bolseiros, e não estou a dizer isto por estarem cá, porque eu tenho, porque já agora aproveito para dizer, não é já agora, tenho profissionais maravilhosos. E, portanto, eu tenho o máximo de respeito por todos os trabalhadores, nomeadamente pelos precários. Devo também dizer que estamos a fazer tudo o que é possível fazer ao alcance para que se possam integrar todos os precários. Como também deve compreender, não depende única e simplesmente da minha opinião, depende de outros critérios, muito bem sabe, mas estamos a envidar todos os esforços no sentido de integrar todos estes profissionais, alguns há 8, 9, 10 anos. E não é culpa deste governo, nem é do anterior. Foi uma prática que se foi adquirindo e com a qual eu acho que nós devemos cortar. E aqui sim, uma oportunidade de reestruturação do Instituto também nesta área. Clarificar a questão do grupo de trabalho. O grupo de trabalho foi denominado G5, eram 5 pessoas da Universidade Nova e 5 pessoas do Instituto Ricardo Jorge. Porque agora está na moda o G5, o G4, o G5. Eu chamo-lhe o bando dos 5, mas é os meus colegas do Instituto, foi só, única e simplesmente, para avaliar a tal equação e as pontes de entendimento com a Universidade Nova e até onde se poderia ir no aprofundamento dos consórcios e dessa. E devo dizer que a primeira vez, e agora estou-lhe a ser, obviamente, como tenho sido até agora sincero, a primeira vez que ouvi falar no tal Grupo Melo foi no debate em que a senhora coordenador do Bloco de Esquerda, o senhor deputado do Bloco de Esquerda, falou nessa situação. E depois, naturalmente, fui à net e viu-se que havia o Tagus Tanque, essas questões todas, e ficámos esclarecidos. Foi a única vez que em nenhum momento se alargou, se pensou, ou em cima da mesa, da única ata que houve, que não sei se haverá mais alguma, porque na sequência disso, a Universidade Nova de Lisboa entendeu suspender as negociações que estávamos a ter, os diálogos que estávamos a ter, portanto, nunca foi abordada essa questão. Em relação às oportunidades de financiamento de melhoria, eu claramente acabei de dizer que é possível, se nós estivermos ligados também, ou tivermos uma ligação ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e Ensino Superior, é possível podermos abrir portas e facilitar. E é fundamental a questão da avaliação externa. Estou já a responder à sua deputada do CDS, que a avaliação externa tem que ser baseada, é o primeiro passo, não havendo defeição, para quem não sabe para onde vai, é fundamental para nós podermos saber o que é que está mal. Em relação ao seu deputado, eu com toda a sinceridade, repare, há aqui uma clarificação. O senhor Ministro da Saúde, eu não sou Ministro da Ciência, não falou comigo, porque não falou. Falou várias vezes sobre outras coisas, mas sobre esse aspecto não falou. E em nenhum momento, também para clarificar aqui o senhor deputado, em nenhum momento ouvi do senhor Ministro da Saúde é para fazer isto ou é para fazer aquilo. A única coisa que ouvi do senhor Ministro é para alargar, perceber e até utilizou um open mind para percebermos em que medida nós podemos beneficiar ou não beneficiar em relação a esta conversação com a Nova ou com outras. Sobre os outros financiamentos e sobre as outras parcerias, quer dizer, nós temos alguma dificuldade quando precisamos de assinar aqueles endorsements e de assinar alguns documentos. Temos, claramente, alguma dificuldade burocrática ou administrativa e nos podemos candidatar. Portanto, se era importante nós termos um consórcio, por que não fazer este consórcio? Não sei se faltou alguma coisa por esclarecer.
Eu penso que sim, teremos mais oportunidades de conversar.
Eu não sei como é que é o regimento, eu peço muita desculpa. Eu queria aproveitar uma vez mais, eu já falei com o senhor Presidente da Comissão, verdade, no dia da inauguração do Museu da Saúde, que agora, já agora aproveito para esquecer que o Instituto Ricardo Jorge é o responsável pelo Museu Nacional de Saúde, que foi o primeiro projeto que está em vigor, e nessa altura convidei todo o grupo parlamentar, a Comissão Parlamentar da Saúde, para visitar o Instituto Ricardo Jorge, as três, o Porto, Águas de Moura e o Instituto, para poderem observar, e devo dizer que têm que reservar um dia, porque uma manhã não chega. Mas reitero este convite.
Agradecendo o convite, haverá desde uma oportunidade aí nos nossos trabalhos, e agradecer ao Sr. Doutor as explicações que nos deu e também aquilo que nos pôde esclarecer aqui nas várias matérias que foram perguntadas. Obrigadíssimo.
Muito obrigado.